UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 11 horas 26 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, o dia 4 de junho de 1977 foi marcado pela repressão do regime militar contra a realização do terceiro Encontro Nacional dos Estudantes. O objetivo do encontro era reorganizar a União dos Estudantes, e grande parte dos jovens do país estavam mobilizados para o evento. Infelizmente, o encontro não chegou a acontecer. A Faculdade de Medicina foi cercada por policiais armados que impediram a circulação dos estudantes. Após 40 anos do acontecimento, a UFMG realiza um evento destinado a rememorar a resistência do movimento estudantil à ditadura militar. E para falar com a gente sobre um pouco dessa história, né, a UNE, a repressão, conversa com a professora do Departamento de Métodos e Técnicas e Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, professora Samira Zaidan. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, professora.
Bom dia, Luísa, para você e os ouvintes.
Vamos lá. Professora, essa é uma data marcante, né? Porque são 40 anos que esse encontro, na verdade, não aconteceu. Eu gostaria de fazer um apanhado histórico sobre esse episódio. A senhora poderia contar para a gente como é que foi essa época, como é que foi pensado e organizado um evento envolvendo estudantes do país inteiro no contexto de 1977, professora?
É bom lembrar que a União Nacional dos Estudantes foi proibida, destruída, seus dirigentes presos em 1968-69. Então, esses anos todos, os movimentos sociais foram impedidos de se reunir, de reivindicar, a censura no país era grande, toda aquela condição terrível que era a ditadura militar no país. Mas o movimento estudantil, desde 1971, vinha se reorganizando lentamente, com atividades culturais, criação de momentos de encontro e troca dos estudantes. E a partir do ano de 1975, fazíamos pequenas reuniões nacionais, reunindo pessoas de outras universidades, estudantes de outros centros acadêmicos, e realizamos o primeiro e o segundo encontro nacional, pensando na recriação da União Nacional dos Estudantes. Uhum. Foi quando, então, decidimos fazer o terceiro encontro nacional aqui em Belo Horizonte, porque o movimento era muito organizado. Nós tínhamos o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, 19 diretórios acadêmicos, todos eleitos diretamente, apesar da lei proibir a eleição direta, e nós tínhamos uma condição de pessoal, de equipes, para receber os 400 ou 500 delegados que viriam de todo o país. Então, a decisão do coletivo, sob a coordenação das equipes do DCE e do Diretório Acadêmico da Medicina, decidiram fazer um encontro abertamente, convocado abertamente. E o que houve é que, na semana do evento, ele foi proibido. E os estudantes se reuniram várias vezes durante essa semana e decidiram que não, a gente tinha condições de fazer, porque foi proibido, por quê? É um evento aberto, um evento estudante, para discutir as questões do ensino, da educação, e tinha um amplo leque de lutas pelas liberdades democráticas. De fato, era um movimento muito combativo, principalmente de denúncia de prisões, denúncia sobre a pobreza do país. Era um movimento forte de resistência. Então, no dia 4 de junho de 1977, marcado o encontro, as delegações, dois dias antes, começaram a sair dos seus estados. E no dia 3 à noite, que era uma sexta-feira, houve uma grande reunião no Diretório Acadêmico Alfredo Valena, sob a coordenação do Eduardo Albuquerque, o Duda, que era o presidente do DA, e o colega Jânio Bragança, que era o presidente do DCE. E ainda tínhamos pessoas do diretório acadêmico e do DCE da Católica. Existia uma união muito grande. E essa assembleia decidiu, por maioria, permanecer no local, numa vigília, para guardar o local, né, já que poderia haver dificuldades previstas pela proibição. Neste mesmo dia, nessa mesma assembleia, que tinha cerca de 400 estudantes, foram escolhidas certas pessoas, foram formados dois grupos que ficariam fora. Um grupo para cuidar mais das relações institucionais e outro grupo que seria para receber as delegações, acompanhar os colegas que se dirigiriam ao encontro. E o que nós tivemos, eu fazia parte do grupo de fora, junto comigo a colega Cacilda Teixeira de Carvalho, a Cibele Teixeira de Carvalho, o Mauro Borges, nós quatro acompanhamos o movimento da polícia na noite do dia 3. Então, nós vimos, andando de carro ali por fora, a movimentação de vários carros, dezenas de carros e ônibus saindo dali da Praça Floriano Peixoto, dirigindo-se para o Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina, que fica ali na Avenida Alfredo Balena, não é? E eles chegaram, cercaram, então nós nos comunicávamos com os estudantes de dentro da faculdade por telefone, uhum. E todos sentiram que perceberam o cerco era completo, não era só na frente, era no entorno todo, e o telefone foi desligado a partir de um certo momento, então nós que éramos da comissão institucional fomos para a casa da Cacilda, que estava em condições naquele momento da gente estar ali e iniciamos as negociações. Eu posso te dizer que nós telefonamos, por telefone nós conversamos com o reitor, à época o professor Eduardo Osório Cisalpino, uhum. E ele iniciou negociações com o secretário estadual de segurança, e que nos dizia, o encontro não se realizará, é uma ordem de Brasília. E nós dizíamos, mas é uma simples reunião de estudantes, retirem a polícia. E nessa tentativa de negociação, de achar uma saída para que a polícia saísse, eles mostraram forte disposição de invadir e tirar todo mundo à força. Uhum. Então houve a negociação, que foi concluída ao fim do dia 4. Porque às 11 horas da manhã do dia 4, em torno de 11 horas, né? Você tinha uma situação louca na cidade, porque 362 estudantes dentro da Faculdade de Medicina em vigília, centenas de policiais armados no entorno e milhares de pessoas, não sabemos quantas, 1.000, 2.000 pessoas, em torno da polícia, porque os delegados foram chegando da cidade e os familiares e os amigos. E era uma praça de guerra, porque a polícia fora de lá já usava cacetete, já prendia as pessoas, era só circular ali com cara de estudante que... Né, então, no entorno da Faculdade de Medicina, era um pastel, quer dizer, o grupo dentro, a polícia em volta e um grande grupo em volta da polícia. Nós tínhamos notícia que cerca de 400 pessoas já estavam presas no DOPS. Grupos de futebol que vinham de ônibus foram presos, grupos de encontro que nós soubemos depois da sociedade israelita foram presos. Na divisa do estado de Minas, eles devolveram os ônibus que vinham do Rio Grande do Sul, de Brasília, da Bahia, de São Paulo. Os ônibus nem entraram no estado de Minas Gerais, né? Então, essa situação toda criada, nós tínhamos uma condição de negociação, eles também. E a negociação feita foi essa: todos serão identificados e soltos. Uhum. Então, nós aceitamos, porque os nossos colegas já estavam famintos, não tinham telefone, não tinham água. Às 11 horas da manhã, eles entraram no estacionamento, então foi aquela movimentação violenta, porque eles entraram marchando. os nossos colegas de dentro da medicina sentaram e deram-se as mãos, quer dizer, não saíram em debandada, foi uma coisa importante, porque, né, mostrou a união. E aí, às 17 horas aproximadamente, os ônibus foram colocados do lado de fora, os estudantes saíram de 5 em 5 e foram todos levados para o pátio da Gameleira. O reitor para lá se dirigiu, também muitos familiares, a comissão externa convocou os familiares, amigos, que também foram para a Gameleira aguardar a descida, a chegada dos ônibus, a descida dos colegas. Todos foram identificados e soltos, exceto, quase todos, né? Exceto um pequeno grupo, que também a gente não pode ainda não entendemos por que isso ocorreu, um pequeno grupo de 56 dirigentes, aí os dirigentes do Diretório Central dos Estudantes, dos DAs, foram de lá levados ao DOPS, até o domingo de tarde, onde foram, então, fotografados, fichados e, posteriormente, aberto contra cada um deles um processo na Lei de Segurança Nacional, processo esse que rendeu atestados de maus antecedentes por muitos anos, né, prejudicando a vida de muitos. Uhum. O fato, Luísa, tem uma importância porque foi um movimento de resistência, né, um momento forte de resistência. Mas foi um movimento que mostrou uma força de um movimento que a gente tem uma organização aqui no FMG que começou em 1971. Uhum. Né? Não sei se você sabe, mas em 1968 os diretórios centrais de estudantes do Brasil já foram fechados, exceto da UFMG. Então nós tivemos da UFMG o Diretório Central dos Estudantes, os diretórios acadêmicos, inteiramente controlados pelo Conselho Universitário durante muitos anos, mas não foram fechados. Uhum. Então a gente tinha uma organização. E nós acreditamos que esse evento suscitou em seguida um ato público, onde vários segmentos sociais estiveram presentes, uhum, e suscitou outros movimentos, porque ficou muito claro para a cidade que existia um impedimento, né, à liberdade de reunião.
E, professora, pensando justamente nessa união, na mobilização entre os estudantes, qual que era a importância aí dessa mobilização naquele contexto, professora?
Eu posso dizer para você que como eu fui do DCE em 1976, então um ano antes, nós tivemos um crescendo desde 1971. Então, em 1971, o presidente do DCE foi o colega Ítalo Biagio Flora, já num período em que não se podia colar um cartaz na universidade, que não se podia fazer nenhuma reunião, que os professores eram bastante perseguidos e a sociedade não se reunia. Os jornais publicavam flores e poesias nos espaços que a censura cortava os artigos. Então é uma situação de ditadura que talvez a juventude hoje ainda não perceba. Era uma tentativa de calar a todos, né? Então a reorganização do movimento e a confluência dessa união foi muito importante, marcou muito a nossa geração. E veja, não é que não existissem tendências, opiniões diferentes, existiam tendências, opiniões diferentes, porém, havia um sentimento de ação conjunta muito forte, muito forte.
Uhum. E professora...
Então, uhum. Só um lembrete, a gente tinha um jornal que era o Gol a Gol Se Pegar com Pé, Dibra, um nome de brincadeira, né? Mas era um jornal que publicava várias notícias sobre o ensino na UFMG, e sobre a sociedade em geral, uma série de aspectos, denunciando a pobreza. Mas ele tinha um ponto interessante, que era de observação e denúncia de todos os atos da ditadura. Então, era denúncia de prisões, o jornal era um veículo muito interessante, alegre, mexia com cultura também, muitos artigos de cultura. Mas para distribuir esse jornal na universidade, como era proibido, nós nos uníamos, nós passávamos uma noite inteira paginando e organizando o jornal, organizando a distribuição, e no dia da distribuição, em 15 minutos, a gente distribuía a universidade toda. Uhum. Era uma organização de união mesmo.
Uhum. E aí, professora, pensando aí, né, quase 40 anos depois do ocorrido, nos encontramos em um contexto que a União Estudantil tem protagonizado diversas lutas, né? No ano passado, os estudantes se uniram em ocupações estudantis que repercutiram em todo o país. Como é que a senhora vê essa mobilização estudantil hoje, professora?
Olha, eu vejo que, historicamente, os estudantes ocupam um lugar interessante, porque quando a sociedade está calada, no caso, calada por uma força da ditadura ou outra que fosse, os estudantes estão numa condição especial, porque eles não estão envolvidos com a sobrevivência familiar. Eles se encontram todos os dias, durante muitas horas, e a oportunidade de conversar, discutir e se organizar é muito grande. Então, historicamente falando, não só no Brasil, em vários países, quando o povo está calado, os estudantes têm essa proeminência, né? Então, eu penso que a confraternização de amanhã, dia 10, que nós vamos nos reunir novamente no Diretório Acadêmico da Escola de Medicina para um reencontro, uma confraternização, é o reconhecimento dessa vivência, dessa geração. Né? Digamos que foi um movimento que abriu caminhos, mas também nos formou, né, nessa perspectiva de pensar igual ou diferente, mas agir juntos, nessa perspectiva de uma geração que abriu caminhos no campo político, no campo social, no campo da cultura, né, com vários movimentos culturais. Então, é um reencontro, quer dizer, é uma confraternização, até uma comemoração dessa vivência, apesar dela ter sido uma vivência dura, complexa, mas ela nos marcou.
Sim. Professora Samira Zaidan, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa. Muito obrigada por compartilhar um pouco dessa história com a gente. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Muito obrigada a você. Foi um prazer e um abraço.
Um abraço, professora. Bom dia.
Até logo.
Até logo. Aí a gente acabou de bater um papo com a professora do Departamento de Métodos e Técnicas em Ensino da Faculdade de Educação aqui da UFMG, professora Samira Zaidan, sobre o evento, né? A gente rememorou aí, reconstruiu um pouco da história do terceiro Encontro Nacional dos Estudantes há 40 anos atrás, que não aconteceu, né? A confraternização que vai rememorar esses 40 anos, vai rememorar esse encontro, né, de 40 anos atrás, é amanhã a partir das 18h no Diretório Acadêmico Alfredo Balena, UDA, da Faculdade de Medicina. Tá? O endereço é Avenida Professor Alfredo Balena, número 190, no Santa Efigênia. Mais informações, tem o telefone lá da Faculdade de Medicina, que é o 3409-9300, 3409-9300. E lembrando também que Belo Horizonte recebe neste ano o 55º Congresso da UNE a partir da semana que vem, tá bom? De 14 a 18 de junho. E informações sobre o Congresso da UNE em www.une.org.br. UNE, de União Nacional dos Estudantes. Então é une.org.br. 11 horas 44 minutos. Para você saber mais dessa história também, deixo a dica da matéria produzida pela jornalista Ana Rita Araújo, aqui do CDCom, para o boletim desta semana. Na verdade, isso mesmo, o boletim desta semana saiu segunda-feira. Tem ele na página, o boletim pode ser acessado online www.fmg.br/boletim, ufmg.br/boletim, e você, a matéria chama Tributo à Resistência, tá? Dentro desse boletim, o boletim dessa semana vai ser o primeiro que você vai encontrar lá na página.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.